Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Este é o Ideclata na Cultura, um programa produzido em parceria entre a Rádio Cultura e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nesse formato da internet que nos aproxima neste momento de isolamento social. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação e te convido a fazer parte desse programa, mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou também ligando para cá no 3015-1800. Nossas convidadas especiais para o programa de hoje, Miriam Gonçalves, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, sempre com a gente. E a gente conta também com a Eliara Santana, que é linguista, e a Tânia Oliveira, que é membro executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A gente tem bastante coisa para falar no programa de hoje. Eu vou começar dando bom dia e boas-vindas para a Eliara mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Como é que
você... Eu agradeço estar aqui com vocês de novo. É um prazer enorme. Estamos aí seguindo, né? Diante dessa pandemia que não se acaba nunca. Mas está tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
Que bom. Prazer é nosso. Vai ser um prazer ouvi-la mais uma vez. Tânia Oliveira, bom dia. Bem-vinda à nossa programação. Tudo bem por aí?
Bom dia Mariane, bom dia Miriam, bom dia Eliara, é um prazer estar aqui para esse bate-papo bom. Brasília tá, deixa eu ver, sol hoje, bastante seco e o clima político como no restante do país, né? Em compasso de pandemia, de desatinos e de esperas.
Isso aí. Miriam Gonçalves, como é que você está hoje? Tudo bem por aí?
Eu tô. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Eliara. Muito obrigada pelo seu retorno, quase nossa colunista aí. Tânia, muito obrigada. É um prazer vê-la ainda por vídeo, Mariane. E eu vou começar, como eu comecei o programa na terça-feira, com alguns dados para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, porque é muito importante. Amapá, 24 dias sem energia elétrica. Amapá, 24 dias sem energia elétrica. Pantanal, 33 mil quilômetros queimados, aproximadamente equivale às áreas do Distrito Federal e do Estado de Alagoas. Morte por Covid no Brasil, 170.799. Mortes por Covid em Curitiba, 1.660. Greve dos servidores da educação do Paraná, sétimo dia. Greve de fome. Com esses dados, eu começo, porque a gente não pode esquecer. São coisas que a gente não pode esquecer e tem que ser lembrada, porque disso depende também a nossa atitude como cidadãs, como cidadãos desse país que está precisando de realmente uma retomada. E isso casa exatamente com o tema de hoje, porque a gente vê aí um governo de destrambelhados, de loucos, de mau caráter. E vê também, por outro lado, uma articulação também da extrema-direita se formando. E uma articulação que eu chamo de uma articulação da Rede Globo, porque envolve um dos seus maiores apresentadores. E aí o programa de hoje, que eu chamei jacosamente do impoluto e o garoto do programa, vamos deixar claro, do programa. O impoluto, eu estou falando de Moro, com essa pose dele na frente da Lava Jato e que agora se transformou, se revelou totalmente outra pessoa. E o garoto do programa, do Caldeirão do Hulk, na verdade, um apresentador de programa com todas as boas características, um apresentador de programa, mas nada além disso, nada que o qualifique para o que está almejando, que é uma presidência do Brasil. Então, um entraria com a sua fama de incorrupto, enfim, de combatente à corrupção e o outro pela popularidade. E disso nós estamos cansados. Nós vimos aí o que aconteceu, o que está acontecendo, essa destruição do Brasil internamente, externamente, diariamente. Temos um genocida no Palácio do Planalto. E por isso que eu chamo vocês duas, essas mulheres poderosas aí, para compartilhar comigo e com a Maiane esse programa. A Yara sabe muito de Rede Globo, sabe muito do discurso do Jornal Nacional e tudo mais. E eu queria começar aí, Yara e a Tânia, vamos falar um pouco de Moro? Vamos falar um pouco de como a Rede Globo construiu ou ajudou a construir essa figura do Sérgio Moro, que deixou de mostrar um lado mais discreto do judiciário e passou a ser, na verdade, outro garoto de shows do Brasil. Quem começa? Yara?
Posso começar?
Vamos lá.
Bem, eu acho que Moro, esse personagem, né, esse quase herói, ele de fato não existiria sem a Rede Globo, né, sem a exposição e a construção da mídia em torno da figura dele, né? Porque se pensarmos friamente, quem é Moro, ou quem era Moro, né? Um juiz de primeira instância, né? De Curitiba, e enfim. E ele se torna um grande personagem, né? Ele se torna um herói inquestionável, ele se torna dono e porta-voz da Lava Jato. E, sem dúvida, sem a construção, a encenação midiática, né, sobretudo da Rede Globo, ele não teria chegado a desempenhar esse papel. Né? Ele não seria esse Moro, né, que hoje está aí na cena e também nos bastidores, né, da política brasileira. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que houve uma parceria muito grande por muito tempo, né, com a Lava Jato e com Moro.
E com os mandos da Lava Jato, né, que superaram em mundo muito e qualquer limite da legalidade.
E que nunca apareceram, né? Apareceram pela voz do Intercept, que trouxe aquela série de reportagens essenciais para nós finalmente visualizarmos o que foi aquele momento e muito do que foi a Lava Jato, mas isso nunca chegou à imprensa, à mídia corporativa, né? Sobretudo nunca chegou à Rede Globo, muito de uma forma muito... algumas pinceladas, algumas entradas, né? Então essa parceria ela foi sempre muito efetiva e sem ela, Moro não seria, sem dúvida, quem ele é hoje, né?
Tânia sabe muito disso também, né, Tânia? Tânia faz parte de um coletivo de juristas do país, muito importante, muito respeitado enquanto coletivo, enquanto as pessoas que o compõem, e tem se manifestado muito, se pronunciado muito, esse coletivo, inclusive, de forma muito contundente, inclusive nessa questão dos desmandos e das ilegalidades cometidas por Moro durante todo o processo da Lava Jato, não é, Tânia?
Sim. Bom, acho que especificamente sobre a questão da mídia, eu entendo que nenhuma grande ação do Poder Judiciário, e a gente nem está falando só de Brasil, ocorreu sem a participação efetiva e contundente da mídia. O próprio Sérgio Moro, durante a Operação Lava Jato, já dizia que o grande exemplo dele, que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, não teria tido eficácia sem a participação da mídia, né? Da mídia, nesse caso, italiana. Então ele usava e era usado por ela, para usar assim, a forma mais ampla de dizer, para realmente bombar, né, a operação. Eu acho que o papel da Rede Globo, Eliara coloca isso de forma muito precisa, foi efetivamente central, e só que a relação ela não é unilateral. A Globo, evidentemente, incensou a Lava Jato, não foi só o Sérgio Moro, né? Mas, sobretudo, o Sérgio Moro, que seu juiz conduz, incensou a Lava Jato como moeda de troca também. Porque a gente tem a revelação agora do livro da Letícia Duarte, por exemplo, mostra o pagamento que ocorreu para Paula Marinho, de um advogado mostrador, Mossack Fonseca, que é conhecido por fazer operação de lavagem de dinheiro.
Tânia, para nossos ouvintes que não estão tão atentos, talvez, inclusive eu, quem é Paula Marinho?
É filha do Roberto Marinho.
Que é dono da Globo. Então, vamos deixar clara essa relação, né, muito íntima, né, quase conjugal, né? Dessa parceria aí, que muito nefasta.
Claro.
Então, uma coisa que eu queria colocar para você e para vocês, na verdade, e deixar muito claro para quem nos ouve, que há uma relação, que há uma construção da justiça, do judiciário do Brasil muito diferente da Itália. Porque na Itália existe o juiz inquisidor. Aqui não, nós temos o juiz que julga. E para ser juiz que julga, ele não pode ter relação com as partes. Então, quando ele se compara ao processo italiano, ele está, na verdade, já cometendo aí, já se entregando pela ilegalidade que cometeu durante o processo. Porque a relação dele com os procuradores era promíscua. Ele ensinava os procuradores, ele discutia provas, ele dizia quem podia fazer audiência, quem não podia. Quer dizer, isso é uma barbaridade, né? Inclusive a Mariane tem aí, não é, Mariane, o que diz o estatuto me fugiu o termo de ética
Código de ética da magistratura.
Código da magistratura. O que ele fala ali, Mariane?
Antes, né, no inciso 4º do artigo 254 do Código de Processo Penal, tem uma fala sobre, abre aspas, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver aconselhado, né, qualquer uma delas. Tá? E no artigo 8º do Código de Ética da Magistratura, diz o seguinte: o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.
Minha jurista favorita, fale sobre isso.
Bom, acho que a primeira coisa que eu preciso explicar, de forma muito tranquila aqui, existe muitas vezes uma incompreensão de qual é o papel do Ministério Público nos processos. A sociedade em geral, as pessoas em geral, eles acham que o Ministério Público tem um papel diferenciado, e realmente tem, nos processos que são submetidos ao judiciário. Olha só, não em processo penal, é muito importante deixar claro. No processo penal, o Ministério Público é parte, ele é a parte que acusa. Portanto, ele tem que receber do juiz o mesmo tratamento que recebe a defesa. Esse é o critério da imparcialidade que Mariane leu, que está efetivamente no Estatuto, no Código de Ética da Magistratura, assim como está na Constituição Federal de 1988. O juiz tem o dever de imparcialidade em relação às partes. O Ministério Público é parte. Sérgio Moro atuou junto, em conjunto, em coluio, que é o melhor termo, é o termo correto a ser usado, com uma das partes, chamada de Ministério Público. Ensinou, como muito bem já disse a Miriam, os meninos de Curitiba como trabalhar, como deflagrar operações, como se comportar diante das diversas fases que ele ao final sancionaria como legais, que na verdade de legais não tinham nada. Então, ele é evidentemente um juiz parcial. Eu costumo dizer nos debates que até as formiguinhas das paredes da 13ª Vara de Curitiba sabem da parcialidade de Sérgio Moro. Só o Supremo Tribunal Federal que precisa declarar.
E você veja nisso, né? O réu não tinha, seja quem for, não tinha a menor chance. Porque ele tinha o Ministério Público e o juiz já definidos a respeito da sentença, do julgamento. Quer dizer, não tinha a menor chance. Mesmo com evidentes ilegalidades cometidas por Sérgio Moro, não só evidentes como confessas, né? Porque, vamos lá, algumas coisas que eu quero lembrar, até o jornalista Juremir Machado da Silva, do Correio do Povo, ele coloca lá 10 erros ou ilegalidades do Moro, do Sérgio Moro. Então, vou citar algumas e aí vou passar para você, Yara, para você comentar de que forma isso repercutiu na imprensa, uhum. né? Veja, ele conduziu coercitivamente um ex-presidente da República que não havia sido convocado a depor nem havia se recusado a comparecer. Ele vazou um grampo ilegal, ele mesmo disse que foi ilegal, da conversa entre dois presidentes, a presidenta Dilma, então, e o ex-presidente Lula. Né? Ele grampeou o presidente, ele não tinha autoridade para fazer isso, e aí ele pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal bateu nas costas dele e disse, tá bom, tá desculpado, meu bem. Uhum. E a imprensa comeu isso batido, ao contrário, né? Reproduziu, foi um escândalo.
Eu queria retomar, antes de comentar especificamente, né, esses pontos que você coloca, uma questão que a Tânia pontuou, e queria ressaltar a questão, quando eu falo nessa parceria entre mídia e judiciário, sobretudo entre Rede Globo e Sérgio Moro e a Lava Jato, o que significa essa parceria, né? Para a gente pensar muito friamente. Parceria é um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto de duas instâncias de poder. No momento a Lava Jato, né? Naquele momento a Lava Jato e a instância midiática, a Rede Globo. Né? Eu transformo, de um lado, a mídia, a Rede Globo, transforma em heróis, né? Transforma Moro em herói, Dallagnol ali, um adjunto. Né, um coadjuvante, e nós recebemos, do outro lado, nós vamos dar a vocês de Globo vazamentos maravilhosos para que sejam produzidos ali momentos narrativos maravilhosos, né?